Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Brasil Inseguro. Pois é, estamos a mais uma edição aí, firmes e fortes, mantendo todo o nosso foco em trazer conteúdos para vocês. E eu sou o Lucas Babesco, trago conteúdos aqui de forma entusiasmada e sempre querendo ajudar o máximo que eu posso com vocês. E hoje, infelizmente, estou sem o Rafa novamente, mas muito bem acompanhado para falar sobre o nosso tema, que é muito relevante e sempre gera muita dúvida, que é: o que é melhor, contratar uma TI interna, né, um profissional de TI interno ou uma empresa terceirizada? Pois é, é uma dúvida que paira na cabeça de muito empresário e a gente vai falar sobre isso e tirar suas dúvidas. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo esse conteúdo que a gente tem trazido para vocês. E agradecendo, claro, também a Start, que é o nosso patrocinador, fabricante líder de tecnologia em cibersegurança para pequenas e médias empresas no Brasil. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos que vamos, roda a vinheta. Como de costume, nós sempre trazemos o nosso alimento tecnológico, o nosso maná cibernético, e hoje não é diferente. Então, vamos à nossa frase. Trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo e do papel de cada um neste todo. Daniel Godre Jr. Pois é, maná cibernético para a gente refletir aí sobre trabalho em equipe, sobre equipes atuando dentro da nossa organização, enfim. E estamos diretamente ligados a isso quando a gente vai falar do nosso tema, que é um tema muito relevante e que gera muita dúvida. Você que é empresário, que tem um negócio, já deve ter se pensado: o que é melhor, contratar uma TI interna ou uma empresa terceirizada? Talvez não só na tecnologia a gente tenha essas dúvidas, mas na tecnologia principalmente, porque a gente vê um crescimento muito grande, né, de empresas terceirizadas nesse tipo de serviço. E claro, eu quero convidar agora o nosso especialista, mais do que especialista, um amigo e um querido aqui convidado, que é o nosso Sérgio Ribeiro. É um prazer recebê-lo aqui, é CEO da Start e aceitou esse convite nosso, singelo, para participar desse programa. Sérgio, seja muito bem-vindo.
Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo participar desse momento aqui do crescimento da tecnologia no Brasil. A gente está vivendo dias diferentes, principalmente por conta dessa pandemia, né? Então eu acho que vai ser um momento legal para a gente trocar experiências aqui e eu poder falar de como começou realmente a coisa com a gente lá atrás.
Pois é, olha que prazer. E vou falar pra vocês, hein? Pra quem tá começando a ouvir agora, 1% do conhecimento desse cara aqui, tenha certeza que já vai contribuir pra você e entender sobre esse tema, porque ele é o melhor especialista pra explicar sobre o que a gente faz, né? Quando a gente vê, sabe que precisa de tecnologia, precisa um pouco aí de TI e não sabe por onde caminhar, né? Qual o melhor caminho tomar? Se eu vou ali pro contrato um profissional, se eu peço ajuda do meu primo ali, que tem um conhecimento, alguém ali, ou se eu de fato contrato uma empresa terceirizada, o que a gente faz nessa hora, né? Pois é. E ó, eu queria assim, pra gente deixar muito claro as coisas, Sérgio, você pode contar um pouquinho dessa sua relação, dessa sua experiência com a tecnologia pro pessoal saber onde que tá pisando, o terreno que vai começar a pisar aqui com a tua presença?
Legal, olha, eu fico aí lisonjeado com o seu carinho de falar que eu sei de tudo, mas eu, na verdade, eu nada sei. A gente está crescendo junto, a gente está aprendendo. E lá atrás, rapaz, o negócio da tecnologia, ele começou numa situação assim inusitada, porque eu não era dessa área. Nos anos 90, quando a informática era algo muito embrionário e estava todo mundo apanhando, né, para poder ter aqueles micros PC, né, aqueles XT, quando nós não tínhamos nem o Windows ainda, a gente trabalhava no modelo DOS e a gente tinha necessidades que eram prementes. Hoje os recursos eles são muito maiores, a gente tem sistemas operacionais diferenciados, né? Nós temos aplicativos para tudo quanto é coisa que você imaginar. E lá atrás a coisa era muito difícil. Então, veja, eu fazia parte de uma equipe de implantação industrial. Eu trabalhava na área de engenharia de implantação industrial. Nos anos 90, quando a coisa começou a ficar difícil para essa área, o meu projeto terminou e eu decidi abrir uma empresa nessa área, na área de TI, e começou com a possibilidade de a gente abrir um provedor de internet lá nos anos 90, quando os acessos eram discados ainda, né? O acesso discado com modem e a coisa muito assim, muito precária. E nós iniciamos nessa área sem conhecimento nenhum, né? Eu tive que contratar uma consultoria, uma empresa para poder dar treinamento para a gente, e para mim e para mais uma pessoa que tinha envolvida no projeto, que era funcionário na época. E nós acabamos enfrentando assim o inesperado, o desconhecido. Mas isso não foi motivo para a gente recuar. Então nós avançamos e encaramos os desafios e acabamos nos deparando de frente com a informática, né? Ou a área de TI, porque uma coisa dependia da outra. Então a telecom dependia da TI. E naquela época não se falava em TI, era informática pura e simples. Não tinha esse termo, tecnologia da informação, né? Era informática, empresas que davam manutenção de informática ou empresas que vendiam micro, e você tinha uma dificuldade muito grande para poder encontrar isso no mercado, né? E não tinha os canais de venda que hoje você é muito fácil de você comprar, de você achar produtos. Então, produtos para você montar uma empresa, equipamentos para você montar uma empresa, você tinha que achar as duras penas no mercado e utilizar de meios, né? Nos meios anteriores, os tradicionais, né? Das listas de páginas amarelas, enfim, jornais, televisão, quando você via alguma coisa na televisão. Tanto é que nós acabamos encontrando uma empresa para poder vender para a gente através da televisão, daqueles canais de marketing que tinha, né? E você estava refém a isso, né? Hoje as coisas são bem diferentes. Então, quando a gente fala de TI, a gente fala de tecnologia da informação, porque tudo se tornou informação. Naquela época, a informação, ela estava ainda em sistemas tangíveis, né? Palpáveis, estava em papel, estava em escritórios, né? Hoje já não. Hoje as informações, elas estão na nuvem, elas estão em servidores, né? Em sistemas digitais, e que traz uma mudança muito grande na nossa concepção, na nossa forma de entender a realidade. Era tudo muito diferente e a gente, por força do desejo de montar uma empresa, a gente teve que enfrentar, encarar esse desafio. A gente começou, eu comecei na realidade da maneira certa, porque eu já tive outros negócios, né? Já tinha tido outras empresas e eu não queria começar errado. Então eu já contratei logo de cara uma empresa de consultoria com uma pessoa que já tinha montado um provedor e acabou montando o provedor para nós. E daí em diante a gente teve que ir se profissionalizando na coisa.
Olha aí, galera, para você que tá tentando se contextualizar nesse mundo que o Sérgio tá contando, que é algo totalmente diferente do que a gente vive hoje, se você lembra bem, é quando você ia se conectar na internet, que fazia barulhinho, fazia aquele... Roda o barulhinho aí pra galera matar a saudade. Quando você comprava tubaína na vendinha, ainda tinha isso, a tubaína era de vidro. Pois é esse tempo aí antigo aí que você não deve estar se lembrando de tanta tecnologia, da enxurrada digital que a gente teve depois de tudo isso. Pois é, Sérgio, e pensando dessa transformação que a gente viu acontecendo lá atrás, quando você começou, para agora, hoje como você enxerga o mercado de tecnologia, né? Quais foram os principais impactos aí na tua opinião?
Olha, hoje as barreiras de entrada para você adquirir um cliente novo, para você vender o seu peixe, que você que vende tecnologia, você vende solução, as barreiras, elas são outras. Naquela época, nós tínhamos que pensar em quebrar as barreiras para nutrir o empresário a respeito da tecnologia. Hoje, o empresário, via de regra, ele já está consciente da sua responsabilidade e da necessidade que existe para com a tecnologia. Uma empresa hoje, para ela ser estruturada, um dos pilares é a questão tecnológica, né? Existem outros pilares, mas sem o pilar da tecnologia, qualquer empresa que seja, ela não consegue nem emitir nota se ela não tiver apoiada na tecnologia. Nós, que somos os dinossauros da tecnologia, no caso eu, né, que tenho já uma idade e que peguei a coisa lá atrás, desde o começo, a gente tinha que pensar de uma maneira, o nosso paradigma era outro. E nós tivemos que mudar esse paradigma ao longo do tempo. Então, eu tive que me adequando com a minha mente aberta às mudanças. Aqueles que não fizeram isso tiveram grandes dificuldades. Alguns até saíram do mercado. Eu tive vários amigos meus, parceiros de empresa, de tecnologia também, que não souberam tratar essa questão internamente e acabaram sucumbindo ao longo do tempo, porque eles não se deram a chance de crescer, de dar continuidade nos seus próprios negócios em função das suas mentes que estavam travadas nos paradigmas anteriores.
Não acompanharam a velocidade que a tecnologia evoluiu.
Não,
né?
Acompanharam. E acabaram sucumbindo, acabaram quebrando, acabaram saindo do mercado, indo para outros negócios, né? Porque tecnologia é isso. Você tem que estar aberto hoje ao novo de amanhã. Se você não estiver aberto, você não vai receber esse novo e não vai se preparar para esse novo, tá? Então, o mercado atualmente, ele está de braços abertos às novas soluções, né? De braços abertos às novidades de tecnologia. Basta nós estarmos preparados para entregar essas soluções, entregar essas novidades. Então, existem empresas que estão... Existem diferenças entre empresas. Então, nós encontramos clientes que estão mais preparados, não somente na parte prática da coisa, mas na parte conceitual. Existem pessoas, empresários, que conceitualmente eles ainda não estão totalmente preparados para essas mudanças. E quando você chega com uma novidade, ainda fica meio difícil dele digerir, mas nós estamos no papel de sermos os porta-vozes dessas notícias e entregarmos a solução na ponta. Então, eu vejo o mercado como um mercado que está muito mais preparado para você conseguir entregar o seu recado e fechar o seu negócio com o cliente do que no passado. Hoje, uma criança de 4, 5 anos, muitas vezes ela tem mais habilidade no celular do que o seu pai, sua avó, seu avô, pessoas do passado, mais do passado. Por quê? Porque eles já estão vivendo isso. Então as gerações, elas estão sendo preparadas. Então nós estamos lidando com gerações de empresários novos no mercado. Empresários que já estão vendo a tecnologia como uma dependência do negócio dele. Entendeu? Então, para nós que somos de lá de trás, e quem tem perto dos 60 anos aí sabe do que eu estou falando, é muito diferente, né? A gente tem até que ter um esforço muito, muito grande, pessoal, para a gente acompanhar tudo isso. Às vezes eu me sinto muito limitado na minha forma de enxergar, porque eu ainda, e muitas vezes, estou preso a alguns paradigmas do passado. Mas o mercado, ele está de braços abertos para te receber com as novidades, com as inovações e com a entrega de um serviço de qualidade. Então, você que quer vender qualidade, você tem um mercado, um oceano azul aí pela frente. Apesar das concorrências, apesar do seu concorrente estar querendo fazer quase que a mesma coisa que você, né? Mas as diferenças, elas podem residir em questões pequenas, mas que fazem uma grande diferença para o teu cliente.
Perfeito, perfeito. E eu concordo contigo quando a gente fala sobre esse oceano azul, né? Sobre essa imensidão de oportunidades que a gente vê. E eu entendo que existem essas oportunidades todas porque tem muita empresa hoje querendo fazer uma transformação digital de fato interna, né? Começar a ser mais digitalizado, trazer mais a tecnologia para ajudar os processos do dia a dia. Enfim, só que é nesse momento que para na dúvida principal, que é o tema do nosso podcast de hoje. Hoje, o cara, o empresário que está buscando ajuda da TI para se digitalizar melhor, para fazer de fato essa transformação digital. Eu queria que a gente fizesse alguns comparativos, vou deixar você à vontade para a gente bater um papo aberto sobre isso, mas hoje, para esse empresário, para essa empresa aderir ao uso da tecnologia, né, e de pessoas especializadas, hoje, qual que é mais vantajoso, na tua visão, vendo toda essa experiência, tudo que já passou, tudo que você já viu, né, o que, que é mais vantajoso hoje, né? Ter uma pessoa dedicada dentro da empresa para que cuide disso, ou de fato optar pela terceirização, porque a gente acompanhou ao longo do tempo, né, esse processo de evolução. A gente tinha lá o profissional CLT que saiu e começou a trabalhar no modelo break fix, e hoje em dia os MSPs estão entrando cada vez mais na jogada, que fazem todo um serviço gerenciado. Enfim, o que é mais vantajoso hoje para o empresário? Esse empresário que está querendo fazer essa transformação digital, está precisando de tecnologia e não sabe por onde começar. O que é mais interessante para ele buscar? Alguém para colocar lá dentro, né? Como eu até brinquei no início, talvez um conhecido que faça, quebra um galho ali para ele e tal de início, ou de fato buscar a terceirização. Eu quero o seu panorama quanto a essa questão, porque eu tenho certeza que vai ajudar todos os nossos ouvintes aí.
É interessante isso, Lucas, porque a gente depara com cenários diferentes. A gente depara com empresas grandes que, obrigatoriamente, elas precisam ter dentro do seu cenário, dentro da sua operação, uma pronta resposta na questão do suporte de TI. Essa pronta resposta, muitas vezes, pelo porte que a empresa tem, ela precisa ser local. Então, a empresa precisa, via de regra, para esse pronto atendimento, para esse suporte imediato, para que a sua operação não seja comprometida, ela precisa de uma solução imediata. Essa solução imediata, ela pode ser, quando há uma necessidade física, ela precisa necessariamente ser através de uma pessoa que está lá localmente. Ok? Então, veja, cenário de uma grande corporação é um cenário um pouco diferente das pequenas e médias. Ponto. Então, nesse sentido, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com relação ao porte da empresa e o que ela faz. Bom, muito bem, pensando no cenário das pequenas e médias empresas, nós vemos que você ter uma pessoa dentro da corporação, existem questões que precisam ser pensadas e precisam ser avaliadas. Dentre elas, na realidade você tem prós e contras, né? Existem prós na questão do profissional interno, que é o controle das atividades. Isso pode ser um pró, mas também pode ser parcialmente um contra, porque você necessita de alguém para controlar essas atividades, né? Então você tem uma sinergia com essa pessoa, né? Você acaba adotando uma sinergia. Existe até uma questão muito que acontece muito, que é a questão social, que é a questão de afinidade. Você acaba criando afinidade com a pessoa. Você tem uma disponibilidade, uma questão de disponibilidade. Então a pessoa está lá na mesa dela: olha, aconteceu, entrou um vírus aqui, ou aconteceu um problema, minha máquina não está conectando na rede, vai lá ver, deu um problema na placa de rede do equipamento. Aí troca-se a placa de rede naquele momento, pronto, está resolvido.
Está pagando para ela estar lá, né?
Exatamente, a pessoa está lá. E ela não tem uma atividade rotineira em cima de eventos que acontecem todos os dias, né? Então você está utilizando mal uma mão de obra. Então o tempo de resposta, ele pode ser melhor, pode ser mais rápido, pode ser, dependendo da situação. Porque se você tem uma pessoa para atender um evento, se ele estiver atendendo um evento, ele já não consegue atender o segundo evento imediatamente. Então, o seu tempo de resposta, ele vai estar limitado também a essa pessoa. Muito bem, você tem contras, né? As questões contras, por exemplo. Você tem custos mais altos para se manter uma pessoa local ou uma equipe. Pode ser uma ou mais pessoas. Quando você tem uma pessoa, quem que vai gerir essa pessoa? Quem que vai gerenciar? Via de regra, nas empresas, quem gerencia uma pessoa de TI é alguém que não entende nada de TI. Entendeu?
Infelizmente.
Né? E acaba ficando refém. Então, a empresa fica refém daquela pessoa que está sendo contratada. Se a pessoa tem uma boa habilidade, uma boa competência técnica, a empresa vai ter o seu benefício. Se a pessoa não tem uma boa competência técnica, isso é um grande contra. Ou seja, essa questão de o que ele entrega, se é o melhor que a empresa poderia contratar, está muito relacionado com a competência técnica dele. Se ele é um bom profissional, se ele se atualiza, se ele lê, se ele estuda, se ele tem certificações, ele está, é uma pessoa que tem visão, que está investindo na própria carreira, mas nem todos são assim. Então, isso há que ser considerado. Né? Nós temos questão também que são contras, a questão da rigidez, né? A questão da própria operação, das regras da empresa. Esse funcionário, ele vai ter que estar adequado às regras da empresa, e isso pode ser um elemento que dificulta na hora de uma solução de um problema, né? Você vai ter que ter uma gestão de recursos humanos em cima dessa pessoa, e essa pessoa, para ser gerida, cai naquela questão de normalmente ser uma pessoa que não tem habilidade e conhecimento suficiente para avaliar a atividade dessa pessoa, né? Acaba criando uma dependência, né, dele como profissional. Ou seja, existe uma série de motivos que vão contra a se ter um profissional local. Fora tudo isso, existe ainda a questão de investimentos que vão além da mão de obra. Existem softwares que precisam ser comprados, adquiridos pela empresa, renovação de tudo isso, e isso acaba encarecendo muito, né, a se manter um profissional com uma estrutura mínima para se obter o máximo de performance e resultado dessa contratação. E nem sempre as empresas possuem a visão, os gestores, os administradores possuem essa visão de investimento na área de TI. A área de TI acaba por vezes, sendo enxergado como uma despesa.
Um mal necessário.
Um mal necessário. Exato. Entendeu? Então, existem tantas coisas, assim, eu estou sendo muito simplista na minha análise. Se a gente for colocar isso no papel, a gente pode se aprofundar tanto no assunto e a gente vai encontrar muito mais motivos para não ter um profissional do que para ter esse profissional na gestão da TI internamente.
É, porque uma coisa, eu não sei se você concorda comigo, Sérgio, não ter alguém ou alguma coisa cuidando da TI, eu acho que já não é uma opção hoje em dia, né? Por conta
com
de
certeza.
Toda essa dependência. Porque eu ainda escuto muito por aí empresas ou próprios empresários falando assim, não preciso, não, acho que não tem necessidade de eu ter alguém aqui de TI ou ter alguém investindo aqui na TI. Deixa acontecer, deixa rolar, né? Eu vou colocando a medida do possível aqui. Eu escuto muito isso. Só que eu acho que a galera ainda não entendeu a seriedade, o impacto que isso pode trazer no negócio. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo isso muito por aí.
Sim, isso é um fato. Né? Porque muitas vezes o empresário ou o gestor administrativo ou alguém, pode ser um executivo, ele não tem a sensibilidade de ter a questão da solução que ele precisa ter apoiado na TI. Então ele acha que a TI é apenas mais um item necessário na operação deles. O cara tá com o foco dele na produção, é uma indústria, por exemplo. Né? É uma indústria, o cara está com o foco na produção, a máquina que está operando lá, que está girando. Então, o mecânico de manutenção, ele tem prioridade ali, porque se a máquina parar, para a produção dele. Mas só que essa máquina, hoje, ela está conectada numa rede. Ela está conectada, muitas vezes, na internet, porque tem empresas de fora que dão manutenção nessa máquina. Então, se o cara não tem um firewall lá, na visão dele, é apenas o fim. Ele precisa do cara para poder dar manutenção do software da máquina, do PLC dele lá, para o PCP da operação dele lá. Só que, como isso vai acontecer, o cara não se preocupa muito. Ele chega e adota uma solução simplista da coisa. Não, coloca na internet, aí acabou. Né? E o que eu quero é o produto final. Ou seja, o produto final para ele é contratar o cara aqui. Ou gerar o recurso, né, o meio para o cara que foi contratado lá para poder fazer a manutenção do software da máquina. Ele, para ele, se tiver funcionando, tá tudo certo. Muitos pensam assim. Isso é uma maneira muito medíocre, desculpa a palavra, mas é muito medíocre de se gerir o seu próprio negócio, porque ele acaba não tendo a visão mais ampla do que a TI representa dentro da operação da empresa. Muitas vezes representa muito mais do que a máquina parada dele lá. Porque se tiver um problema generalizado na rede e não tiver essa máquina, não tiver comunicação sistêmica com o seu banco de dados, com a programação que está sendo feita para poder produzir, a máquina para. Ou seja, tudo isso precisa ser considerado, precisa ser levado em consideração. Você não pode nem ir para um extremo, nem para o outro. Por isso que o empresário, ele tem que ter a sensibilidade daquilo que é o melhor e com cautela. Então, a prudência tem que estar presente, tá certo? Nessa questão do profissional interno, também há que se considerar isso, porque ninguém está queimando dinheiro, ninguém está jogando dinheiro fora. E todo mundo está procurando maximizar os seus resultados e minimizar os custos. E isso envolve, o profissional interno envolve isso. Você precisa maximizar os seus resultados e minimizar os seus custos.
E é uma tarefa bem difícil, né? Você explorar, vou usar essa palavra, mas não de maneira pejorativa, mas você explorar ali o potencial do seu colaborador, né, do teu TI interno, ao máximo e reduzindo o custo, geralmente o resultado disso não é tão positivo, porque você está extraindo ao máximo de energia de uma pessoa em si, né, que às vezes ela não consegue ser tão produtiva por conta do tanto que está sendo explorado ali. Né? Então pode resultar nesse problema também. Mas agora falando de empresa terceirizada, porque a gente já fez uma listinha aqui de prós e contras de ter uma TI interna. Agora vamos falar um pouquinho de empresa terceirizada para a gente fazer esse comparativo. Explica um pouquinho também para a gente, ô Sérgio, para o pessoal entender o que é essa terceirização hoje em dia. Né? Porque até então entende-se que a terceirização, pelo mais comum que a gente vem acompanhando, é que assim, preciso de uma ajuda, vou ligar para alguém para fazer um servicinho aqui. Acabou a tinta da minha impressora, eu ligo para um TI lá para trocar a tinta. Né? Se resumem a serviços básicos. Mas eu acredito que a TI terceirizada não se limita somente a esses tipos de manutenção. Enfim, explica, dá um panorama geral do que é essa terceirização e explica também quais são esses prós e contras dessa parte aí para a gente fazer a análise.
Não, legal. Quando a gente pensa hoje em empresa terceirizada, a gente já pensa na competência, a gente já pensa na especialidade. Porque hoje o que as empresas precisam é alta disponibilidade. Se as empresas não tiverem disponibilidade, porque a TI... né, está deficiente ou teve problema, ele não conseguiu resolver, quanto será que custa uma hora de uma empresa parada por conta da TI que foi deficiente ou teve um problema e ela não conseguiu resolver? Então, quando a gente pensa em TI, a gente pensa em disponibilidade. Quando a gente vai fazer contato com o cliente, o que a gente vai oferecer para ele é uma solução para que a empresa dele esteja disponível mais tempo possível.
Para todo mundo, quem precisa acessar na hora que puder, por exemplo, ele não pode parar, né?
Ele vai emitir nota, ele tá sempre o sistema dele lá funcionando para poder emitir nota. Ele tem um problema de internet e esse problema de internet nem foi detectado por eles, porque a própria solução que a empresa de TI implementou, ela dá um resultado tão positivo que as pessoas nem percebem quando um link cai, o link principal cai e entra o secundário, entendeu? Então, esse tipo de solução que se entrega, isso tem que estar na mente do empresário de TI, você que vende serviço de TI, que vende solução, né? Que vende um pacote, um mix de produtos. Qual que é o objetivo final? O objetivo final é a disponibilidade do seu cliente. E ele vai esperar isso. Quando ele te contrata, a expectativa dele é achar que os problemas dele estão solucionados, estão resolvidos, não é verdade? Porque quando ele tinha o cara lá de TI, muitas vezes o cara não estava se atualizando, ele estava refém da pessoa, a pessoa faltava, no dia que a pessoa faltava teve um problema de saúde lá, justo, sem problema, teve um problema de saúde, é fato real que pode acontecer. Mas ele, justamente naquele dia que o cara faltou...
Caiu o servidor, caiu um raio...
Caiu. E aí? E aí, como é que faz, cara? Todo mundo de cabelo em pé, cabelo, né, espetado ali. Até os careca ficam, né? Então, veja, a expectativa daquele que contrata um MSP, uma empresa de solução de serviços de TI... A expectativa é disponibilidade, a expectativa é ele dormir tranquilo, a expectativa é falar o menos possível com esse prestador de serviço, a expectativa é ele passar o mês inteiro e não lembrar que existe um prestador de serviço de TI dentro da empresa. Isso deve ser a nossa expectativa também como prestador de serviço. Isso tem que ser o nosso alvo, porque o seu serviço é tão bom que o cara não lembra de você. Seu serviço está tão sendo entregue de maneira tão adequada que o cara, mesmo quando ele tem os problemas, nós já detectamos, você já detecta antecipadamente, já soluciona, abre um chamado aqui, o cara pode até receber o e-mail do teu chamado lá e ele nem percebeu que você atuou. Ele nem percebeu que a coisa aconteceu.
É isso aí. Para você que não é da área de tecnologia, lembre-se, a TI, ela não, você não pode perceber que ela tá lá. Se você tá percebendo que existe TI, é porque tá tendo falha, é porque a internet tá lenta. Então aí você lembra da TI. Se você não lembra da TI, é porque tá tudo certo.
Exatamente. Isso é um fato, viu? E a gente percebe isso na prática. Quando o cara liga muito pro suporte de TI, o cara tem muitos problemas, é porque alguma coisa precisa ser melhorada, alguma coisa precisa ser revista nisso daí.
O papel da TI é contribuir pro bom funcionamento de tudo, né? Para ser transparente nisso.
Exato, mas existem casos, né, que você se depara com uma infraestrutura inadequada e que precisa ser trabalhada. Claro, nem sempre um problema de disponibilidade dentro da empresa vai ser um termômetro negativo para o prestador de serviço. Nem sempre isso é fato, nem sempre isso é real, porque existem sim motivos internos que podem comprometer toda uma prestação de serviço. Mas quando existe um diálogo, existe uma prestação de contas, existe uma transparência nessa relação, sempre os motivos, assim, os projetos precisam ser trabalhados com o passar do tempo, precisam ser esclarecidos as dificuldades, os problemas ou até, né, os riscos, eles precisam ser elencados para que amanhã ou depois não possa haver apontamento de dedos aí, né, de ambas as partes, e um rompimento de contrato sem que a coisa tivesse sido tratada lá atrás, entendeu? Então, com a empresa terceirizada, o avanço para uma empresa que contrata um serviço de uma empresa terceirizada, o avanço ele deve ser, via de regra, um avanço substancial, um avanço visível, uma diferença grande entre ter um profissional local, quando aí aquela empresa decide em romper com aquele contrato com um profissional local, com um contratado, um funcionário. Quando entra uma empresa terceirizada, a leitura que o empresário deve fazer é uma leitura de avanço muito grande, uma diferença muito grande na prestação de serviço, no relacionamento, né? Na proatividade, na entrega de soluções, de esclarecimento a respeito de infraestrutura, porque a competência de uma empresa terceirizada, ela deve ser obrigatoriamente maior do que a competência, o conhecimento, a entrega de solução, a entrega final de um resultado positivo. Ele deve ser largamente mais visível, mais visual, mais perceptível para o empresário.
Perfeito, perfeito. A gente percebe então assim que entre pró e contra existe muito pouca, né, diferença de contra, né, uma vez que a gente pensa que, eu pelo menos analisando a tua fala, que hoje a empresa de TI que vai aderir à terceirização, né, da tecnologia, ele vai ter a dificuldade só de se ajustar a esse modelo de negócio. É a cultura dele se ajustar a esse modelo de negócio. Vamos dizer que esse seria o principal e quase que único contra, né? Porque todos os outros vão sendo acrescentados de forma positiva.
Sim, um dos pontos que podem ser um entrave, né? Uma das barreiras que normalmente se tem quando você vai apresentar uma solução, uma proposta de solução em que você faz um monitoramento proativo, né? Você faz um monitoramento em que você resolve o problema antes mesmo dele acontecer e causar um transtorno para a empresa. Você não consegue, na prática, demonstrar isso antes que o contrato já esteja acontecendo, antes de ele estar estabelecido e você demonstrando na prática que essa solução ela corrobora ou valida ou ela chancela tudo aquilo que você disse antes de fechar o contrato com a empresa. Então, você tem ainda a questão do paradigma da pessoa estar solucionando o problema local lá. E se nós pensarmos, existem sim problemas que dependem da ação humana, de uma pessoa lá local, né? É, para puxar um cabo, para resolver um problema numa placa de rede do servidor, uma HD que pifou, enfim. Você, quando vai prestar o serviço, você tem que dar uma solução para essas questões reais que são pontuais, né? Porque na maior parte do tempo que você presta o serviço para o teu cliente, a sua solução ela é remota. Mas existem questões locais, existem necessidades locais. Muito bem, qual a solução que você vai adotar para isso? Quando a empresa que você presta serviço ela está numa distância em que você pode disponibilizar um técnico para ir lá resolver, ok. Quando você está mais distante, que você não consegue disponibilizar a distância, inviabiliza o deslocamento de um técnico, isso tem que ser colocado na mesa. Você precisa de uma solução local lá e quem oferece a solução é você. Não é o seu cliente que tem que buscar a solução. Então, você entrou nessa jogada, você fechou um contrato com ele para resolver problemas antes mesmo que eles aconteçam, em alguns casos. Outros, eles vão acontecer e você não vai ter como resolver se não estiver alguém lá localmente. Muito bem, aí existe a possibilidade de fazer uma parceria com uma empresa local, né?
Se criam níveis de serviço e suporte diferente, né?
Sim.
Quanto em loco ou remoto.
Exato,
né?
Exato. Então você tem que ter essa solução, você tem que ter essa resposta para dar para o teu futuro cliente, né? E não são coisas difíceis hoje, no modelo de hoje, você encontra parceiros em muitas localidades no Brasil, né? Então não fica difícil de você encontrar um bom parceiro para atender esse cliente, porque vai gerar uma demanda local, vai gerar um resultado positivo para ele e você vai conseguir atender o seu cliente, né? Então nós temos alguns pontos assim que são prós, né? A questão da contratação de uma terceirizada. Dentre eles, né? Que é muito comum, se você for verificar, talvez o que mais impacte é a questão do custo, né?
Isso eu ia te perguntar. A gente tá falando de Brasil e brasileiro, se não mexe no bolso, ele nem presta atenção.
Exato. Exatamente. Quando você chega com uma solução, né, de você oferecer uma solução que faz com que na parte de tecnologia da informação, o teu cliente dê passos à frente. Então você está chegando, oferecendo um serviço, oferecendo uma solução, ele está caminhando para frente, porque a solução que você está oferecendo, ele vai caminhar para frente e vai reduzir custo, ainda por cima. Então, não há que se voltar para trás, ele não está voltando para trás, ele está caminhando para frente e ainda reduzindo custo. Isso é o que todo mundo quer. Ele quer eficiência na operação dele e isso envolve a área de TI e envolve outras áreas, né? E hoje a gente está tratando aqui a questão da TI. Muito bem. Então, você vai oferecer uma solução melhor com o custo inferior. A flexibilidade, né? Em momentos como esse, momentos como o da questão da pandemia, que afetou inúmeras empresas, que afetou inúmeros segmentos, de maneiras diferentes, alguns mais do que os outros, e essa questão dos serviços que são contratados, muitos deles foram renegociados. Quando você tem um funcionário, né? Quando o teu cliente tem, ou você que é um contratante, né? Estou dizendo aqui, estou falando, a minha mensagem está sendo direcionada também para os empresários que vão contratar uma empresa de TI. Muito bem. Então, quando você contrata um funcionário, você está refém das regras do CLT, refém das regras que regem o aspecto trabalhista. Então, nós estamos tratando de uma questão técnica em que você precisa de uma solução, mas ali no meio existe uma questão legal que você não pode mudar num momento como esse que estamos vivendo. Quando você tem uma prestação de serviço com uma empresa, fica muito simples você renegociar o contrato. Então, Esses são alguns dos pontos positivos, né? E esse é mais um, a questão da renegociação, a questão das especializações, das certificações, porque é muito comum nós vermos os MSPs, as empresas que prestam serviço, buscando conhecimento. Porque hoje é um ponto para que seja o combustível para ele se manter vivo no mercado, está no conhecimento, está na competência. Porque o mercado, ele vai sempre ter, essas empresas, eles vão sempre ter clientes que vão acreditar na sua mensagem e fechar o contrato. Então ele sempre vai ter uma gama de clientes na sua carteira. Agora, se ele não se mantiver especialista e evolutivo ainda, né? Com evoluções nessa especialidade, conhecedor daquilo que ele vende, vai chegar um momento em que ele vai perder esse cliente para alguma outra empresa que é mais especialista do que ele, tá certo? Então, nós temos uma série de motivos que apontam para que hoje os MSPs, as empresas que prestam serviços de TI, eles são mais especialistas do que os profissionais internos. Então, nesse sentido, a empresa já está ganhando. Quem é o contratante, ele já ganha.
É porque é um pouco óbvio, né? Se o pessoal parar para pensar, se você precisa de especialistas, por exemplo, um cara de segurança, um cara que cuida só da infra, ou alguém que cuida só da parte de sistemas, enfim, você vai precisar contratar profissionais diferentes para que a sua equipe de TI interna funcione bem. Agora, quando você terceiriza isso, a empresa terceirizada, ela já tem esses profissionais e oferece isso como um serviço para várias outras, né? Então é por isso que a gente consegue entender essa redução de custo também, né?
Exato, exatamente. É um fato isso. E existem outros motivos também com relação à variedade de serviços, né? Existem empresas aí que são especialistas e que têm um mix de produtos em que os contratantes, né, as empresas que estão aí necessitando de uma solução de TI, muitas vezes ele acaba contratando uma empresa, um MSP, por um produto, né, por uma questão de um produto que está na prateleira lá do MSP, esse produto era um produto que causava ali transtorno quando ele tinha o profissional internamente lá. Nós temos o exemplo de uma empresa que acabou contratando um MSP por uma questão de backup, né? Ele tinha uma solução de backup que não lhe atendia. E é uma empresa com uma estrutura grande, uma estrutura que tem vários profissionais de TI contratados, né? Tem uma equipe. Só que o problema dessa empresa, mesmo com esses profissionais e tinham um responsável de TI, todos eles competentes, né? Mas eles não tinham uma solução boa de backup. E um MSP acabou vendendo uma solução de backup para essa empresa e foi o meio que ele encontrou para colocar o pé dentro da operação dessa empresa. Então, veja, existem essa questão da variedade de serviços e isso tem que ser muito bem entendido, que os MSPs não têm que fazer de tudo. Não é isso, mas eles têm que fazer bem aquilo que eles se propõem a fazer. Então, se você tem na sua prateleira produtos, uma meia dúzia de produtos, seja competente, seja um cara profissional para poder entregar a solução desse meia dúzia de produtos que você tem na sua prateleira, né? Então, mas só que quem contrata, quando ele contrata, ele tem a expectativa de receber essas soluções. Se o MSP é competente nisso, de entregar essas soluções, maximizando os resultados para o seu cliente, ele vai ficar satisfeito, né? Por isso que tem que ter essa competência, essa questão do conhecimento, da habilidade técnica, né? Não somente dos donos, né, dos proprietários do MSP, mas como os seus técnicos, os seus colaboradores, para que isso na prática se traduza em solução real para o cliente lá na ponta. Níveis de serviços podem ser estabelecidos, né? É uma questão assim que ele pode ser tratado de uma maneira muito diferente quando se tem um funcionário contratado, mas os níveis de serviços, ele pode ser diferente para cada cliente. Existem empresas no mercado que precisam de um atendimento diferenciado, porque a TI é uma missão crítica para ele. é uma área crítica para ele. Então ele precisa de um atendimento diferenciado. Outros já não. Então, os níveis de serviço, eles podem se diferenciar em função da necessidade do cliente. Também outro ponto é a questão de você não ter, o empresário não ter a surpresa de uma despesa extra, né? Uma pessoa que está contratada, ele se acidentou, por exemplo, ele se acidentou e ele ficou 15 dias afastado. E nesses 15 dias você teve que contratar uma outra empresa para poder prestar o serviço. E não é assim como virar a chave. E também na questão da alteração da equipe, a questão assim, muitas vezes a empresa que contrata um profissional de TI, ela fica refém desse profissional. Nós vemos inúmeros casos em que o profissional ele acaba escondendo o jogo ali da realidade, acaba criando uma dependência da empresa com a pessoa.
Entra o fator ser humano, né? Não entra o fator empresa, entra o fator ser humano e não organização, né?
Ser humano, exatamente. Uma das dificuldades que as empresas, os MSPs encontram hoje no mercado é justamente quando ele se depara com um profissional de TI, porque ele não quer largar o quinhão dele. E eu acho justo um profissional que trabalha numa empresa como CLT, na área de TI, eu acho justo ele fazer de tudo e entregar o seu melhor para a empresa para se manter na sua função, tá certo? Mas o que a gente percebe é que nem sempre é justo o que muitos deles fazem de esconder o jogo, de criar uma rotina ali em que essa rotina, somente ele tem o conhecimento de como funciona essa rotina, tá certo?
Acaba amarrando demais a ele, né?
Exatamente, amarra a empresa. E muitas vezes eu já conversei pessoalmente com empresários que disseram que ele não podia romper o contrato com aquela pessoa porque ele dependia daquela pessoa. Muito bem, se ele não podia romper, olha o tamanho, o risco que ele estava correndo. Porque se aquela pessoa viesse a faltar no dia de amanhã por questões que a gente desconhece, a pessoa pode até partir daqui, né? A pessoa pode até sofrer um acidente aí, né? E sim, partir desse mundo aqui. E a pessoa, essa empresa vai estar refém e não vai ter as informações, o controle das informações. Ou seja, quando se tem uma empresa prestando serviço, uma terceirizada prestando serviço, isso não é um ponto, não é um problema. Porque a informação, a empresa terceirizada, ela vai buscar meios para o contrário. A continuidade, exatamente. Oferecer todos os meios para que os processos sejam conhecidos, as informações sejam conhecidas, para que haja continuidade dos negócios, tanto da empresa que está contratando como da que está sendo contratada.
Isso leva a um ponto onde eu queria mais perguntar para você, já que é o nosso tema do podcast, que a gente fala de segurança. Obviamente, a gente acompanha, né, nas estatísticas e notícias que a gente vê por aí, os maiores erros e as maiores brechas e vulnerabilidades de segurança, elas são ocasionadas pelo fator humano, né? Isso é comprovado, estão aí as notícias, quem quiser procurar no Google pode achar um monte. Eu não vou trazer estatística porque existem várias, né? Então, fica um pouco claro a gente começar para colocar na balança, se tratando da segurança, qual dessas duas opções atende melhor? Se é um profissional interno ou se é uma empresa terceirizada, né? Qual que é a tua visão sobre isso, Sérgio?
Bom, a minha visão é que uma empresa, é sempre mais fácil empresa lidar com empresa, tá? Então, se você contrata uma empresa, é muito mais fácil empresa conversar com empresa. Você está conversando com uma instituição. Essa instituição, existe uma estrutura dentro dela. Existe um aspecto que é muito importante, que não é do rompimento pelo fato da realidade da falta de alguém lá dentro. Pode ser que...
Ou da falha de
da
alguém.
Da falha de alguém lá dentro. Sim. Né? Então, quando você conversa, você lida em questões contratuais, empresa com empresa, é muito mais fácil. É muito mais saudável isso. E outra, você economiza desgastes desnecessários, porque quando você tem uma pessoa interna, você tem um desgaste. Existe um desgaste natural na questão da gestão de pessoas. Então, as empresas, além das próprias dificuldades que eles encontram no mercado, esses clientes, eles vão encontrar outra dificuldade internamente, porque eles vão ter que gerir pessoas para poder extrair delas o que elas estão vendendo. O que, que elas estão vendendo? Um é contador, né? O contador, ele tem que vender a habilidade, a competência da contabilidade, né? O profissional de RH, ele tem que vender a questão da competência do RH. O profissional de TI tem que entregar, né? Quando eu falo vender, ele tem que entregar aquilo a que ele foi contratado, tá certo? Então, ele tem que vender a solução de TI. E para poder ele entregar esses profissionais, existe uma questão de gestão, existe uma questão de administração de pessoas. E a administração de pessoas sai fora do objeto social da empresa, sai fora do fim a que ela foi constituída.
O foco do negócio, né?
Foco do negócio, entendeu? Então é muito mais fácil, é muito melhor você ter a questão de uma contratação de uma empresa terceirizada nesse aspecto também. Porque você diminui o estresse, você conta com um serviço mais especializado e você não fica refém de uma pessoa. Você está contando com uma estrutura do outro lado, que essa estrutura foi contratada para, independente dos problemas pessoais que essa empresa tem, os problemas internos da sua operação, se um funcionário faltou ou não, você tem um contrato em que essa empresa, esse problema que antes era de quem contratava um profissional de CLT, agora é da empresa terceirizada. Então, você simplesmente está se livrando do problema. As empresas que contratam uma empresa terceirizada se livram de problemas. Entendeu? Então, isso é um ponto que pode ser o ponto, junto com o custo, pode ser o ponto primordial.
Fator decisivo.
Fator,
né?
Decisivo.
Pois entendeu? Pois a gente tá ficando cada vez mais óbvio, né? Claro que nós tentamos abordar o tema de uma forma imparcial e fazendo uma análise completa, por isso que eu fiz questão de trazer o Sérgio aqui para falar um pouco, né, sobre essa experiência e sobre essa visão que ele tem do negócio da TI, como isso tem contribuído e como isso é mais vantajoso para ser explorado pelo empresário. Então, caminhando agora para o final, Sérgio, eu queria que você deixasse um comentário final, né, ou uma conclusão final para os nossos ouvintes, tanto os próprios empresários de TI e os empresários que não são da área de tecnologia, que estão buscando a melhor solução para colocar dentro da empresa. Qual que é a tua palavra final aí pra gente encerrar esse ciclo e essa discussão que a gente teve até então?
Então, eu vou falar aqui para quem contrata e vou falar para quem vende. Quem contrata, via de regra, né, são empresas que precisam de uma solução de TI. Então, se você tem um profissional interno e você deseja diminuir os seus custos e você deseja ter mais especialização, né? Mais solução que te seja a base para você pensar no teu negócio, naquilo que você precisa fazer do teu negócio, que não é a TI. O teu negócio não é a TI. O teu negócio é vender o teu produto, vender o teu serviço que você está expondo aí, que você tem como objeto social da tua empresa. Tá? Então a TI é apenas um meio, a TI é apenas uma forma de se chegar a esse fim. Então, se você tem um profissional contratado, você precisa avaliar em termos de custo, avaliar em termos de resultado, avaliar em termos de solução, em termos não somente diretamente da mão de obra que esse funcionário representa, mas também das necessidades de software que você precisa internamente para poder fazer um monitoramento ativo da sua base operacional, da sua base de equipamentos, de TI, né? De computadores, da sua rede. Isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Mas faça essa análise de maneira bem fria, porque o crescimento, a melhoria que se tem quando se contrata uma empresa terceirizada, é um crescimento, é uma melhoria muito grande, é substancial. Para quem presta serviço, para quem é MSP, ou para quem deseja ser MSP, você precisa vender competência, vender especialidade, vender solução. Precisa ter esse entendimento, precisa vender disponibilidade, precisa entregar na ponta diferenciais para o teu cliente que vão fazer com que ele se lembre o menos possível de você no final do mês e fique repensando o custo contratual que ele tem contigo. Na hora da renovação, sempre isso é levado em consideração. Tenha isso em mente. A hora que ele for renovar o contrato contigo, ele vai pegar quantos chamados foram abertos, o teu nível de atendimento, a tua, sabe, a forma com que a tua empresa está atendendo a empresa dele, para ver se está satisfatório e se ele vai querer renegociar e jogar esse contrato para baixo. Creio que o nosso tempo chegou ao final aqui, eu já falei demais, né? E a gente pode se encontrar no meio do caminho aí, se encontrar nas jornadas da vida aí. E eu espero mesmo que vocês, se puderem, né, sigam a gente lá nas nossas redes sociais e bebam do conteúdo que nós temos criado, porque eles são voltados justamente para esse crescimento dessa área de TI, né, dessa área de soluções, em que nós temos tantas demandas, né? Tantas demandas diferenciadas, uns mais do que os outros, mas nós temos essa pluralidade de informações e necessidades, né? E espero mesmo que todos se profissionalizem nos seus negócios aí e que você que está procurando contratar uma empresa, busque bons parceiros, busque empresas que tenham boas informações de mercado, né? Bons conceitos de mercado, e eu espero que realmente vocês encontrem, né, a solução de vocês aí, encontrem, vendam mais dos seus próprios produtos para que a roda gire. Nós estamos aqui para atender justamente dessas necessidades da questão da roda girar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela paciência em nos ouvir, e eu fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo aí, para a gente conversar um pouco mais a respeito disso, tá bom?
É isso aí, Sérgio. Mais uma vez, nós aqui do Brasil em Seguro agradecemos demais pela tua participação, pela disponibilidade e pelo tempo aí disposto para tirar essas dúvidas, bater esse papo com a gente. É sempre uma honra e um prazer ouvir tudo que tem para falar. Beleza?
Beleza, valeu, gente.
Galera, encerramos por aqui. Um abraço, até mais. Fiquem com Deus.